Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, séries Rapadura do Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre quatro séries. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Jurandir, eu quero saber todas as opiniões de vocês, mesmo quando vocês estão errados.
Rogério Montanari.
Hoje é 4x4, mas não tem tração nas quatro rodas.
Muito bem. Catiucha Barcelos.
Confuso com a tração nas quatro rodas. Mas, Juras, hoje a gente tem aqui série pra todos os gostos. A gente tem série que parece leve e também parece levemente picante. A gente tem série que é um mistério e que é, né, crime, você precisa de muita atenção. A gente tem série levinha e a gente tem série que tem cara de ser levinha, mas que na verdade é bem pesada.
Tudo bem, olha só, vamos falar sobre quatro séries aqui no Rapadura Cast. Mais uma edição da nossa série aqui, 4x4, né, em que a gente fala de quatro coisas relacionadas a temas diversos. Dessa vez escolhemos séries. Vamos recomendar séries pra vocês. Vamos falar sobre Sex Life, Ted Lasso, sobre The Morning Show e sobre Comissário de Bordo, que é Flight Attendant, da HBO Max. É uma série da Netflix, né? Sex Life. É uma série do Apple TV Plus. O Ted Lasso, aliás, são duas séries da Apple TV Plus, The Morning Show e Ted Lasso. E Flight Attendant do HBO Max. Dicas para você assistir. Inclusive, não vamos falar spoiler. E vamos falar de novo de Adera Flash, Kati.
Vamos, Jurandir Filho. A energia aqui tá a mil hoje.
Bom demais. Catiucho, você sabe, né? Cuidar da saúde é fundamental. Na rotina do nosso dia a dia aqui, a gente não dá conta da importância de tomar sol, hein, Kati? A gente não dá importância aqui, né? A Kati que vai pra praia, né? De camisa manga longa, de calça, de chapéu e óculos de sol. Então...
Me sinto pessoalmente atacada nesse momento.
E aí, muitas vezes, a gente não consegue fazer as coisas que a gente queria, né? Por exemplo, a gente tá numa situação de pandemia, muita gente ficou em casa sem poder pegar sol mesmo e tudo, né? E é sempre muito importante a gente poder contar com a Adera, porque sempre existe uma Adera na medida certa pra você, né?
É, Juras, e a Adera Flash é a primeira vitamina D em filme oral dispersível do mercado brasileiro. E tá sempre pronto pra uso. Ele dissolve rapidinho na sua boca, não precisa de água. Você pode contar com a Adera aí onde quer que você esteja, tá? Não precisa parar ali com uma garrafa de água, não. A Adera Flash tá disponível nas versões 800 UI, que é a unidade de medida de vitamina D, sabor morango, e 2000 UI, sabor hortelã. A Adera é a vitamina D mais recomendada pelos médicos. Assim, falando por mim e pelo Juras, os nossos dois médicos recomendaram a Adera.
Eu só quero dizer que, em minha defesa, eu uso a Adera há muitos anos. Sempre que eu vou ao médico fazer meus exames regularmente, eu sempre vejo assim, como é que tá minha vitamina C, como é que tá minha vitamina D. E depois aqui da pandemia, né, esse assunto da vitamina D veio muito à tona, né, das pessoas comentando da importância, porque a gente passou mais tempo em casa, né, ficou mais recluso, né, sem pegar sol. E a gente precisa de um suplemento, né, pra gente ficar bem, ficar tranquilo. Mas você só sabe disso se você fizer os seus exames, o hemograma completo, você solicitar, eu quero ver como é que tá minha vitamina D também, e aí ver se, nos parâmetros, se ele tiver um pouquinho abaixo, cara, com certeza a Adera Flash vai ser a recomendação que o seu médico vai fazer.
É, aconteceu comigo, né, eu te contei um dia desse, fiz meus exames e a vitamina D tava praticamente, assim, acabada, então tô bem aliviada de já estar lidando com esse problema.
Muito bom. Acesse aí adera.com.br, Adera com dois Ds, tá? O link aqui na postagem pra você saber mais e você conhecer o Adera Flash e você garantir o seu aqui, porque vale muito a pena, cara. Não tem nada melhor do que a gente cuidar da nossa saúde. É muito importante. Quando a gente repete aqui, por favor, faça seus exames regularmente, vá ao médico, faça o hemograma completo, pelo menos, você não pode fazer a cada 6 meses, faz pelo menos a cada ano. É importante fazer isso.
É importante isso, porque, Juras, tem um monte de gente que tá um tempão sem ir no médico, mas, gente, não pode deixar pra lá os exames de rotina, atenção!
Sim, por favor, vamos pro cast, Cati!
Eu sou o Caio, de Petrópolis, Rio de Janeiro, e sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Vou recomendar, na verdade, vou falar sobre Sex Life. Esta série da Netflix, que é um sucesso.
Juras? Essa série se tornou infame aqui no Rapadura, depois de uma live, a qual eu devo ressaltar, eu não participei?
É, o Cicrã teria feito diferente.
Ai, tu não tava no dia da giromba?
Eu não tava.
Nossa.
Verdade.
Mas você recebeu a giromba depois, então.
Eu estava assistindo e perdi a minha inocência com aquilo ali.
É, tá certo, foi.
Pronto, bichinho, mas, tão inocente.
Um anjo.
Deixa eu fazer uma pergunta honesta aqui, bro. Honesta. Você foi lá ver, conferir a giromba do cara? Sério, honestíssima. Depois da nossa live, você foi lá conferir pra ver se era isso?
Não, mesmo. Não dei nem play em nenhum episódio.
Pois então, para
série,
tudo. Pausa. Agora a gente vai ter o react do Siqueira agora. A giromba do cara. Siqueira.
Por favor, Siqueira.
Lá. Abra
por
aí, favor. Netflix.
É imperdível, Siqueira. Você precisa.
Netflix,
ver.
Sex Life, qual episódio, juras?
É o episódio 3, 19 minutos, 53 segundos.
Vamos lá, Sicas.
Peraí, por favor, peraí, Siqueira. Em prol do entretenimento.
Sim, é em nome da ciência.
Meu Deus do céu, tá ok. Vamos ver aqui.
Você que ele já viu, né? Não é possível.
Eu não assisti nenhum segundo dessa série. Nem o trailer.
Não, mas agora você vai ver.
Mas o pirocóptero, tu viu?
Não!
Pirocóptero? Meu Deus, cara, até onde essa série vai? Pera, deixa o Siqueira ver. Tá vendo? Siqueira, eu quero ver reações em voz alta, tá?
Episódio 3.
Eu tô abrindo aqui a Netflix, certo? Eu abri aqui a Netflix.
Tá, tudo bem.
Estamos aguardando
Sex
aqui.
Sex Life.
Façam isso também, tá, ouvintes? Abra aí a Netflix.
Vocês estão ouvindo aqui, ó.
A não ser que vocês tenham menos de 18 anos, aí não façam isso, obrigada.
É.
Peraí, qual é o episódio, hein?
Episódio 3.
Terceiro episódio,
Império de Memórias.
Isso. 19 minutos, 53 segundos. Não, não pode ser depois, tem que ser... Você bota antes, talvez, 50
bota
segundos.
Bota 19:50.
Ok, peraí. Vocês vão ver tudo,
né? Tem certeza, né? Desse timestamp aí, né, Jura? Ele não vai espolhar, não, né?
Vai, arrocha aí. 18,
19, 26, 38, 40.
Pronto, 38. Bota 40 segundos.
Ok, estão no chuveiro.
Sim.
Uhum.
Isso.
O Cooper e o Brad.
Silêncio,
o cara,
silêncio.
O cara vai se virar, é isso? Puta!
Yay!
Senta.
Isso é antinatural!
Sinta o impacto da berinjela.
Áudio do concurso da Vai Cearense
agora. Pior que esse cara aí da Giron, ele é o namorado de verdade da atriz principal da série, né?
Ai, gente, que engraçado, meu Deus.
Então,
sério.
Tem essa...
Engraçado, né? Como a gente acha que chegou longe como raça, né? Humanidade. A raça humana realmente, assim, passou por tudo isso. Alcançamos a maturidade. A gente tá aqui rindo de p***, cara, em 2021. É isso, né?
Há um certo exagero aí nessa piroca.
O react do Rogério na hora.
Aquilo não é uma p***. Aquilo ali é o braço de um bebê.
É porque, assim, começou quando a gente tava assistindo, não, fazendo a live, e aí o Juras falou, é porque o Juras, ele conta umas lendas urbanas que ele inventa 50% da seriedade do negócio, né? Conhecido demais. Aí ele pegou e disse assim, a internet está chocada. Eu não sei se a internet estava chocada, tá? Ou se era uma fanfic do Juras. Com uma cena em Sex Life. Aí eu falei, que série é essa? Aí ele, série nova do Netflix, que a gente tava comentando sobre as séries novas, né? Que a gente faz o giro dos streamings aí. E porque eu disse assim, bota aí, vamos ver aí, bota aí. Episódio 3 e a gente estava ao vivo. Bota aí, 19 minutos e 40, eu, beleza. Aí assistindo, aí eu, eita! Rapaz!
O chat fala loucura.
Muita coisa me chocou. Porque tanto, obviamente, né?
Você não cara... tá esperando isso, né? Na verdade, né?
É porque eu não tava esperando nem nu frontal. Porque eu não sabia que podia nu frontal no Netflix. É nesse nível, entendeu? Então foi um choque muito global, né? Pra mim, não faz sentido.
Tá pensando que é só HBO, rapaz? Aqui a Netflix aqui tá à frente do tempo.
Rapaz, foi engraçado, viu? Comecei a rir, não sei o que. Aí a gente começou a conversar. Aí dizer, e aí, galera, como é que tá o almoço de vocês? Alguém comendo berinjela, parmegiana? Aí o Joel chegou no chat dizendo assim, porra, eu tava comendo linguiça.
Acabou acabou com o almoço do cara, mano.
Virou aquela cena de Austin Powers que o Dr. Evil voa no foguete lá do Jeff Bezos, sabe?
Oh, besteira, meu Deus. Exatamente. E aí, depois que tudo tinha passado, tudo, assim, a poeira baixou e tal, já tava em outra coisa. O Rogério foi assistir. Aí a gente só viu o Rogério olhando pra baixo, sabe? Assim, na câmera. Porque ele tava olhando o celular dele. Aí ele pegou e fez... Puta merda! Se engasgou assim. Aí a gente olhou. Rogério, o que foi? Aí ele... Porra!
É porque, assim, eu já tinha um feedback dessa p*** aí antes, entendeu?
Porque a minha esposa tinha assistido. Cara, é o irmão caucasiano do negão da p*** do WhatsApp.
A minha esposa já tinha assistido e ela já tinha falado que tinha um troço assim. Mas ainda eu não fiquei com vontade de assistir pra tirar a dúvida. Aí quando o Juras falou, eu falei, pô, então, Juras, exagera, não vou nem vou assistir. Mas aí quando com a Kátia, todo mundo ficou impactado, aí eu falei, não, agora eu preciso
ver. Tu deveria ter assistido com todo mundo, cara. O teu erro foi esperar pra causar depois.
Mas aí, Kátia, o que é que aconteceu? A Sarah Shahi, que é uma atriz, inclusive, iraniana, americana, que é a protagonista dessa série, ela, né, gravou a primeira temporada de Sex Life em 2020, em que tem dois protagonistas... Ah, não, é um trio, né? É um triângulo amoroso aqui. E esse cara aí, o Berinjela, é o Adam Demos, que, inclusive, é... Se liga, é uma fofoquinha, tá? Fofoquinha aqui, porque né, estamos
não,
aqui,
não
né?
Não esperava menos, vamos lá.
A Sarah, ela era casada com o Steve Howey até 2020, ano em que ela gravou essa série. E nesse momento, ela, de 2020 pra cá, ela é casada com o Adam Demos, que é o Piromba. Ou seja, né? Chamou atenção. E acabou um casamento, né?
Eu não acho... Assim, tá? Eu vou defender a mulher, tá? Eu não acho que um acaba um casamento, tá? Eu acho que é assim que as coisas funcionam. Talvez eles já não estivessem bem.
Pode ser. Olha, mas aí, né? Ajudou,
aquela
né?
Aquela coisa. Esse ele pode não acabar com o casamento, mas eu acho que ele abriria... Conseguir arrombar até os portões do abismo de Helm.
Meu Deus do céu, em que ano estamos? 9 horas da noite ainda, gente?
É, mas aquele negócio é pior do que o Ariete de Sauron lá do Terceiro dos Seus Anéis.
Siqueira tá emocionado.
Olha só, Siqueira emocionou. Calma, Siqueira.
O Rogério, como você pode notar, está apenas em silêncio esse tempo inteiro.
Deixa eu falar aqui sobre Sex Life. Eu vou dizer o motivo que eu assisti. Eu tenho curiosidade. Eu sou um cientista da cultura pop, né?
Juras, mano, é foda, né? Tu vai chegar Tu vai chegar aqui dizendo que tu não assistiu pela sacanagem porque eu tinha p*** do cara. Claro que foi.
Pode ter sido também, mas...
Se assim, tem essa p*** vai ter mais coisa.
Não é isso, não é só
se
isso.
Se essa série não me escondeu isso, o que mais ela pode
mostrar? O Joel, como ele tá preservando o PG-13 desse podcast, ele tá colocando pi em toda vez que a gente fala o nome do membro, entendeu?
É só tu falar de novo, já que ele tá... Né?
E aí é o seguinte, eu sempre olho aquele top 10 da Netflix pra ver o que tá bombando. Diz assim, cara, eu vejo um filme, uma série, eu falo assim, por que isso aqui tá bombando? Qual é a razão disso aqui? E Sex Life passou quase 2 semanas em primeiro lugar. Eu falo assim, cara, vamos ver qual é. Porque de vez em quando, o 50 Tons de Cinza, por algum motivo, ele aparece, a trilogia inteira, no top 10.
E aquele 365 também, né?
E o 365, inclusive assistiu.
Também assistiu.
Assistiu o 365,
o
obviamente.
O 365 eu não assisti, tá? Na verdade, a única cena que eu assisti foi essa, assim, eu não sei, é até uma curiosidade que eu tenho sobre o que é essa série, porque eu vi exclusivamente essa cena em live.
Eu posso dar um pequeno resumo sobre essa série aqui. A gente acompanha uma mãe de família, tá? Que tem dois filhos.
Não esperava por esse. Tá,
é uma mãe de meia idade, assim, 40 e poucos anos e tudo. E que ela teve uma vida muito agitada, sexualmente falando, entendeu? Ela teve muitos namorados, ela saiu com todo mundo e tal, não sei o quê. Adorava ir pras festas e tudo mais, e, né? E aquela coisa toda bonita. Da juventude, né? A juventude aí, na loucura, bebedeira, sexo e é nóis. E aí ela casou. E ela casou porque ela quis e porque ela se apaixonou e ela ama ter os filhos dela e tudo mais. Porém, o marido atual, que é uma pessoa perfeita, é o cara, tipo assim, é o príncipe encantado do mundo, é o sonho de não sei o que, piriri, pororó. Porém, eles não transam. Ela não sente mais prazer com ele e ele não tem interesse. Tipo assim, entrou na normalidade do casamento, aquela coisa toda. E aí ela passa a ter lembranças, flashbacks do ex-namorado dela, que é o Piromba. E esse cara é um cara que, né, inventava sexualmente e não sei o quê, e eles faziam em todo lugar. E ela ficava, né, a alegria. Inventava? Não, inventava, tipo assim, ah, estamos aqui dentro do elevador subindo para um prédio, vamos transar no elevador.
Inventava, cara. Entendeu? Tipo, sabe como é? Que esse negócio lá de...
Parece coisa de quem é preso isso aí, mas...
Não, aquele negócio de procurar coisas diferentes, entendeu?
É, picantes, sexual.
É coisa de jovem. De jovem, eu não tô falando jovem. Eu tô falando jovem. Quando você é jovem, você... Qualquer lugar é lugar e tal. Depois, com o tempo, você pensa, porra, uma cama é tão confortável. Pra que eu vou ficar...
Mas Rogério é o banheiro do restaurante, Rogério.
Então, aí, né? Banheiro. É fedor de mijo da porra.
Mas é, atenção, né? Esses perigos que a juventude traz, né? Que você se arrisca, etc. Sim, e tudo mais.
É muita energia.
Ela gostava disso, entendeu? Ela gostava desses rolês. Assim, ela casou, é um cara normal e tal. O cara é bonitão e tudo mais, fortão.
É o cara que tá no chuveiro?
É o cara que tá no chuveiro.
É o outro. É o que tá, é o que faz a careta.
É o que tá olhando.
O Lourinho que tá olhando. Chocado. Exatamente.
É o que fica triste.
E aí, o que é que acontece? Ela começa a ter essas lembranças, esses sonhos, e ela decide escrever sobre isso, sobre as aventuras que ela teve anteriormente com esse cara, com esse ex-namorado. E aí, o que acontece? O marido dela acha esses textos, e ele começa a ficar com tesão.
O quê? Ah, meu Deus, eu já tava comovida por ele.
E aí a história sobre
a vida
isso.
Sexual da esposa dele, como se fosse um conto hot, é isso?
Sim. Ele começa a ficar com tesão porque ele olha assim, eu posso ser melhor do que esse cara e tudo mais, ele tenta fazer e aí não consegue. E aí só estraga tudo. E aí tem as tretas entre eles,
gente,
e tudo.
Coitado,
a série é sobre isso. 8 episódios, mostra assim, mostra o desenvolvimento, fala bastante sobre sexualidade na meia-idade, né? Sobre as vontades que se tem, etc. Tem esses assuntos. Você lembra muito? Tem uma vibe 50 tons de cinza, só que menos bobo, entendeu? Que 50 tons. Porque o 50 tons, ele chega a ser ridículo até. Esse, pelo menos, ele toca em alguns assuntos que são interessantes. Porém, eles têm as piores ideias, tá? As piores ideias. Que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler sobre a série, né? Porque aí é chato,
não,
né?
Não, juras, por favor, dê. Porque a gente não quer passar por isso.
Eu fiquei transtornado com o final, porque ele, tipo, jogou fora toda a construção. Mas eu entendo que é tipo assim, esses caras são burros. Não, é porque as pessoas são estúpidas mesmo, na vida real mesmo. Todo mundo é estúpido.
Isso é verdade.
Então, ele realmente, às vezes, quando tá dando tudo certo, joga tudo fora mesmo. Então, eu fiquei pistola, mas é tipo assim, é o gancho pra segunda temporada, né? Pra gente ficar aí pensando.
Ele começa a ter essa fantasia de suprir as fantasias dela, e ela compra, e aí eles vêm, só que não dá certo do jeito que...
Nunca dá certo, porque tipo assim, quando o marido dela começa a ler o diário dela, não é nem o diário, né? É tipo os textos escritos com histórias dela e tal, ele começa a achar que ele pode ser melhor do que esse cara. E eles começam a tentar, só que ela tá na época, por exemplo, de amamentar o filho, aí eles vão transar, tipo não sei o quê, aí começa a sair leite do peito dela. Aí você, caraca, aí tem toda aquela situação, sabe? Tem que ela se sente mal e ele se sente estranho e aí fica só aquela lembrança da vida antiga dela, saca? E aí o cara fica obcecado pelo ex dela, porque ele quer saber quem é esse cara. E aí tem a cena
vai
da...
ficar com o ex dela aí, ia ser massa, né? Porque eu acho que é a única maneira de curar essa obsessão dele mesmo.
Não, a péssima ideia, tem péssimas ideias
aí
no
negócio.
Aí ia
virar Long Long Man, né? Se bem que já é o Long Long Man aqui, né?
Eu acho que é uma série que traz discussões interessantes. Acho massa quando uma série discute sobre esses assuntos, porque parece que é tudo muito cheio de pudor, né? Ninguém quer falar sobre assunto e tudo mais. Por isso que todo mundo é frustrado sexual, porque ninguém fala sobre essas porra.
Então, bom, ninguém fala, mas aí as séries e filmes da Netflix e de outros streamings que tem essa premissa, todos dão super certo.
É porque o pessoal gosta de assistir escondido.
Mas...
Peraí, Cati, não é tão escondido assim, não. Quando eu tava fazendo os textos do Rapador de maneira mais constante, eu assisti os 3 50 Tons de Cinza na primeira sessão pra fazer logo os textos, né?
Mas 50 Tons de Cinza... Peraí, rapidão. Parêntese, tá? 50 Tons de Cinza é uma coisa específica porque se tornou antes de tudo, antes do filme, um fenômeno literário entre mulheres.
Sim.
Então, quando lançou o filme... a galera já tinha entrado nessa coisa de que, ah, é de sacanagem, ah, porque tem uns negócios meio estranhos. Ah, eu lembro que quando saiu o primeiro filme, tinha um grande escândalo da galera dizendo assim, não, mas tem um dos livros, Joel, pelo amor de Deus, bota os pi aí, tá? Porque tem um dos livros que o cara vira pra ela e diz assim, ah, porque o seu c*** precisa ser treinado. E aí todo mundo ficava, brother, que diabo é isso? O que tá acontecendo, sabe? Então teve muita gente no cinema para 50 Tons de Cinza, especificamente porque já tinha muita gente que era fã, que queria ver a adaptação, e a parte da vergonha de 50 Tons de Cinza já tinha passado e dado a volta. Tinha gente que ia assistir 50 Tons de Cinza em tom de comédia, entendeu?
Eu estou assistindo de maneira irônica, pronto. E aquela coisa, a metade do segundo e o terceiro filme inteiro são uma vergonha ali, é imensa, porque viram um negócio meio super cine.
O primeiro até passa diante do segundo e o terceiro, assim, sabe? Se você pensar.
Nossa, o primeiro dá uma agonia inacreditável. O cara fica controlando cada passo dela. Ah, que ótimo.
É bizarro, é bizarro, mas discutir essa temática é interessante, entendeu? As pessoas têm que parar de ser pudica com essas porra aí.
Você tinha mulheres de meia idade que iam assistir esses filmes com camisa do filme, sabe? Parecia filme da Marvel, sabe? É, eu acho que é discutindo sobre sexualidade em locais mainstream, como, por exemplo, Netflix, que você torna esse negócio menos tabu.
É.
Por mais que seja num filme ridículo, como a trilogia 50 Tons de Cinza.
Mas, Siqueira, ridículo, ridículo, ridículo. Emanuele é ridículo demais, pra caralho. É. E a gente sempre viu essas paradas.
E formou uma geração, né?
É isso que eu tô falando, mano. Tem vários desses de putaria que são ridículos.
Então, Eu particularmente, eu não gosto de filme que quer falar sobre sexualidade e é pudico. É o tipo de cinema que me irrita um pouco, sabe? Tipo, se você quer falar de sexualidade, então fala. Fala abertamente, fala o que você quer falar. Não fica... Eu acho, por exemplo, que 50 Tons de Cinza, eu li, sei lá, metade do livro. Eu acho que assim, ele quer falar de sexo, mas parece que ele tem uma certa vergonha. Eu não sei.
No começo, no começo, tá? Porque depois ela despiroca.
É, depois eu fui ler os capítulos assim e falei, caramba, é sério isso, sabe? É, eu acho que, pô, se você quer falar, tem muitos diretores aí que querem falar de sexualidade e eles jogam mesmo. E eu acho que, pra mim, eu prefiro que seja assim, entendeu? Porque eu acho que é mais honesto. Mas a gente não pode reclamar mesmo desses filmes, porque esses filmes, eles, primeiro, tem muita gente que quer ter, quer conversar sobre isso, quer ver essas coisas, e não tem coragem de procurar uma coisa um pouco mais, sei lá, hardcore ou coisa do gênero, não sei. E aí vai acabar assistindo esses filmes que são mais pudicos, vai, entre aspas. Como o Júlio falou, tipo, gera a conversa que pode ficar gerações sem rolar, sabe? Muitas gerações que as pessoas têm aí suas dúvidas, querem conversar sobre isso, têm os seus desejos e não, sabe? Não
é reprimido, né, cara? Tem muita coisa reprimida porque você não fala sobre esses assuntos. Eu acho que a gente tem exemplos que não são muito bons. A trilogia 50 Tons de Cinza não é muito legal em termos de conteúdo, mas a gente tá falando sobre fantasias sexuais, sobre desejos, sobre fetiche. E são coisas que todo mundo tem, saca? E tem vergonha de falar, e aí o negócio se escancara, aí fica todo mundo, ai meu Deus, esse aqui é um lixo, não sei o quê. Acho que o Sex Life, ele trata um pouco, ele vai um pouco mais a fundo nesses assuntos. Ainda assim, existe uma bobeira ali de, caraca, de poderia ter sido desenvolvido melhor e tudo, mas fala bastante sobre isso tudo que eu falei, sobre fetiche.
É, abre os olhos de muita gente, né?
É tipo, a Netflix lançou um tempo atrás aquele 365, que é basicamente um filme, um soft porn bizarro, mal feito pra caramba, de mau gosto. É um dos piores filmes que eu assisti e tudo, mas, cara, tem todo o rolê que as pessoas gostam de ver da putaria, entendeu? Então, é isso, é questão de gosto também, né? Estamos falando de gosto e apreciação por apreciação pra masturbação ou o que seja aí, entendeu? Assim como tem, por exemplo, gente que ama, por exemplo, o Azul é Cor Mais Quente, que é um filme de extremo mau gosto, pensando em termos cinematográficos, que o diretor força as meninas ficarem lá. Cara, cena de 15 minutos, caraca, quem coloca num filme uma cena de 15 minutos? Que quer contar que narrativa você quer contar com isso?
É, se não for se não for um plano de sequência muito louco que vai deixar todo mundo de boca aberta e que vai ser comentado depois de muito tempo, ou se for uma cena que é realmente, assim, muito marcante, vai fazer completa diferença no roteiro, vai mudar completamente a sua história, aí beleza, entendeu? Mas não é o caso.
É uma história de descoberta, né, descoberta de identidade, de gênero, etc., se torna um filme de fetiche, entendeu? Assim, pra alimentar o fetiche da galera. E aí eu acho pai, mas eu gosto da discussão. E aí o Sex Life, ele trouxe isso pra mim, são 8 episódios, só tem uma temporada. Segunda temporada já está confirmada, porque teve um gancho absurdo e teve um sucesso inacreditável, né?
Os caras nem esperavam, né, que fosse fazer... Porque, assim, ele é baseado num livro, a escritora contou que a história toda é verdade, menos o final, que realmente aconteceu, ela escreveu sobre...
Cara, você assiste e fala assim, é plausível de acontecer, cara. Quantidade de gente que casou, teve filho e fica assim, caraca, eu nunca vou ter a vida que eu tinha antes com meus ex-namorados.
Mas o que aconteceu com ela? Ela escreveu essas histórias da vida dela, essas lembranças, o marido descobriu, achou o livro, e que ela escreveu, e aí deu a mesma coisa. A única coisa que ela falou que é diferente, que é o final. E aí, obviamente, que agora eles vão, né, caçar ela aí pra ela escrever mais alguma coisa pra eles poderem colocar na série, ou não, né? Não,
vai ter que ser uma segunda temporada aí, se acaba assim.
Exatamente. E eu queria dar um exemplo de um filme, por exemplo, sobre feitiço. Porque, assim, eu falei muito dessa história de, não gosto desses filmes pudicos e não sei o quê. Eu queria dar um exemplo de um filme, por exemplo, que trata sobre fetiche e não é pudico e também não tem nenhum frontal masculino, que eu me lembro, pelo menos. É o Crash, Estranhos Prazeres, do Cronenberg, que é um filme sobre fetiches sexuais, aliás, um fetiche muito bizarro de pessoas que têm desejos por acidentes de carro. Ele é um filme que ele vai a fundo no que ele quer tratar, sem ser pudico em nenhum segundo, assim, sabe? Eu acho que existem formas que eu prefiro de ver esse tipo de filme, mas a gente realmente não pode falar que esses filmes e séries mais contidos são porcaria. Ainda mais porque esse aqui tem aquela girombona ali que...
Não, assim, obviamente que essa cena essa cena ela tem duas razões, né? Uma, em termos de marketing pra virar um meme, pra as pessoas comentarem, porque realmente é coisado. E o outro é o quê? É o marido, ele vê assim, cara, porque esse cara tem que ter alguma coisa pra ele ser, ele é só bonito. Ele tem que ter um diferencial pra ele, né? Na cabeça dele, ele acha que é um diferencial isso, né? E aí ele já se sente, ele se sente tão menor que esse cara, porque o jeito que ela narra ele, é tipo assim, é um cara que faz tudo. É o Christian Grey do 50 Tons de Cinza. Ah, o cara usado, né? Que é excitante, não sei o que, pibi, blá, blá, blá. O cara vê, né? A berinjela de frente lá, ele fica assim. E ele fala assim, putz, grila, mano. Eu nunca vou conseguir ser esse cara, mano.
Difícil competir.
Só que o ledo engano dele é achar que isso é o grande diferencial. E não é isso,
exato,
sabe?
Claro, exato.
Ou então aquela pergunta, ele era melhor do que eu?
Nunca faço essa pergunta.
E tem essa pergunta na série, né? Porque é óbvio que ele tá... E olha que ela nem fala do marido, e é isso que incomoda ele, porque assim, você conta todas as suas histórias, mas não conta comigo. Aí ela fala assim, não, mas porque você é perfeito e não sei o que e tudo mais. Só que o que incomoda ela é exatamente não ter mais essa... E olha que ela tem atração sexual pelo marido dela, só que ele tá tipo trabalhando, tá sempre vendo outras coisas, sempre tá fazendo outras coisas e nunca coloca ela no...
Ela tá na vida de adulto e ela quer entrar em uma coisa, uma fantasia meio adolescente ali, de quando você não tem essas outras responsabilidades, de quando você não tem essas...
Você não pode deixar de transar também, né, cara? Senão acabou, né? Qual o rolê?
Não,
né?
Mas eu tô dizendo, porque tu tá dizendo que ela tem atração sexual pelo marido dela, que tá tudo normal, sim, entendeu? Só que a questão dela fantasiar com esse outro cara, provavelmente não é porque ela tá só fantasiando com o cara porque é o cara. E sim porque o contexto da vida dela na época que ela tava com esse cara era diferente.
Exato.
Porque memórias também tendem a você ir pra um extremo ou outro. Ou você tem um trauma, ou a memória é a coisa mais incrível do mundo, né? Você, sim, dificilmente você fala, ai, puxa vida, aquele dia nós fizemos assim, mas aí, tipo, sei lá, teve uma hora ali que me deu uma cãibra. Você não lembra da cãibra, entendeu? Você vai lembrar só da, nossa, aquela vez foi tão incrível. Então, na tua memória, acho que pode ser até legal mesmo uma segunda temporada pra mostrar esse outro lado, sabe? Eu acho interessante.
Eu acho que é uma série que traz boas discussões, é uma série que talvez tem determinados assuntos em séries e filmes, em séries principalmente, que é uma faca de dois gumes você assistir de casal. Porque se seu relacionamento não estiver muito bom, meu irmão, alguns assuntos vão piorar as suas relações. Porque ele vai dizer assim, aí, tá vendo?
Ih, rapaz, que é isso?
Que é isso?
É uma armadilha, então.
É armadilha. É armadilha.
Faz pensar.
Faz pensar.
O que não é um problema da série em si.
Não é um problema da série, exatamente.
Se você tiver que se encarar dessa forma e encarar o seu par dessa forma assistindo essa série, é porque alguma coisa dentro do seu relacionamento já...
Porque tem alguns relacionamentos que não, a gente sabe que não são muito bons e estão numa peinha, que a gente fala assim, estão numa peinha de acabar, né? É tipo assim, só falta o... a sopa pra acabar. Aí você assiste séries, sei lá, como Modern Love, que fala de, né, relacionamentos adultos, né? E aí vocês, assim, aí você começa a repensar as coisas.
É, realmente, não sei o quê.
É, não deu muito bom, tá acontecendo não sei o quê. Vamos resolver logo isso aqui. Mas se o seu relacionamento for seguro e tudo mais, ou se quiser seguro. Descobrir.
Meu Deus, juras.
Não ameaça, né? Não tô ameaçando ninguém,
essa
né?
Essa indicação, assim, nem sei. Porque eu esperava, eu vou ser sincera, tá? Eu encorajei essa indicação pela imaturidade mesmo, minha, mais do que de qualquer outra pessoa. Eu queria rir, tá? Dessa situação, porque a gente riu muito quando a gente tava falando da p*** na live. Mas essa indicação, ela teve várias camadas.
Olha aí.
Muitas.
Foi uma cebola, né?
Uma cebola de sabor berinjela.
Fica aí minha recomendação. Se quer, por favor, você vai falar sobre o quê?
Bom, pelo amor de Deus, vamos sair um pouco da cabeça, tirar a cabeça um pouco daquilo e colocar
em outro
lugar, né?
Queira.
É, vamos pra Apple TV Plus com o Ted Lasso. É uma série cômica maravilhosa, estrelada pelo Jason Sudeikis, que veio lá do Saturday Night Live. E essa série, ela teve uma origem um pouco, assim, pouco usual. Ela começou como uma série de comerciais, sketches, pra da NBC falando sobre a programação de esportes, que colocava um técnico de futebol americano no comando de um time de futebol mesmo da Inglaterra. E a premissa era essa, só que o personagem fez um certo sucesso, porque o Jason Sudeikis interpretava ele com tanta honestidade, sinceridade, de um jeito tão, tão leve e alegre, que o pessoal ficou, olha, tem potencial, sabe? Esse negócio aí tem potencial. Aí o Jason Sudeikis se reuniu com a galera, o Joe Kelly, que foi um dos roteiristas de How I Met Your Mother, daquela fase boa de How I Met Your Mother, e o Bill Lawrence, que é o criador de Scrubs, criador de Spin City, de algumas das melhores sitcoms de todos os tempos, Cougar Town, e eles começaram a pensar num formato bacana, e honestamente tem muita coisa de Scrubs em Ted Lasso. É o formato de uma câmera só, que você não tem aquela plateia, você não tem aquela claque, tipo, sei lá, Big Bang Theory ou Friends, sabe, rindo das piadas. É, não é filmada na frente de uma audiência, ela é filmada realmente em locações, o que permite dar uma qualidade um pouco mais de cinema pra série e também dá uma possibilidade dela explorar um pouco mais os arredores. Ela não fica muito presa, porque, não pode mostrar aqui, por exemplo, a plateia, então tem toda aquela preocupação com aquele lado do estúdio e tal, não. Então, tem uma liberdade pra isso. Mas
então, é uma série que mostra bastidores, então, de um técnico de futebol, é isso?
Isso.
Só que de comédia, né?
É aquela coisa que nunca poderia acontecer. Um cara que nunca ouviu falar de futebol, sabe?
De
soccer.
Não, ele já ouviu falar, sim. Só que é porque quando a gente fala de Estados Unidos, que eu saiba, os Estados Unidos são o único lugar que chamam futebol de outro nome que não futebol.
Soccer.
Né? Soccer. É, porque o futebol pra eles é o que a gente chama de futebol americano. E os Sim. outros cantos chamam de futebol americano, né?
É.
Aí, esse cara, que é conhecido por ser muito amado pelo time dele, por ser um ótimo treinador, por ser alguém que consegue trazer um lado muito positivo na vitória e na derrota do time dele, que é muito amado, tanto pelo time quanto pela torcida. Ele é chamado pra fazer essa coisa que não faz o menor sentido, que é ir treinar um time de futebol na Inglaterra. E a Inglaterra, ela tem um histórico muito forte, né, com o futebol. Tanto é que todo mundo, quando Sim. a Inglaterra tá perto de ganhar coisa, fica dizendo, porque o futebol tá voltando pra casa.
Home, home! E sempre para na alfândega, aparentemente, né?
É.
Eu não tenho sentimentos fortes em relação ao futebol, tá? Eu quero dizer que eu não entendo futebol até agora. Eu tô no episódio atual de Ted Lasso e eu até agora não parei pra contar quantas pessoas tem dentro do campo. E isso não faz a menor falta, cara. Porque, na verdade, essa série é justamente sobre isso. Não é sobre o futebol. É, às vezes, sobre ele não entender futebol, mas ele entender de pessoas. E talvez ele não entender de pessoas tanto quanto ele pensa e também ele não se entender tanto quanto ele pensa. É uma série muito de coração puro. Envolve muito você aí.
E o Ted, com aquele bigodão dele, ele é meio Ned Flanders. Vamos convirmos, ele é um pouco Ned Flanders, sabe?
Ele tem umas... Assim, eu assisti o primeiro episódio, tá? Uhum. E aí eu acho que eu tenho que fazer um disclaimer aqui, que é o seguinte. Eu sei que a série vai melhorar. Eu sei porque eu sei as referências que ela pega, eu sei as brincadeiras que ela faz, eu sei que o elenco é ótimo e tal, mas não tomem... Se você assistiu o primeiro episódio, não tomem ele como...
Referência, a base, padrão.
Porque assim, ele é... Eu achei um episódio fraco, tá? Porque ele é realmente tudo que você tava esperando, assim. Ele é um americano bocó que vai pra Inglaterra pra treinar um time de futebol, e aí ele não sabe nada sobre futebol, tipo, umas coisas que não faz sentido ele não saber, inclusive. E aí, obviamente, tudo é uma trama pra que, na verdade, o time vá pro saco, e não que o time melhore, porque a mulher, ela quer se vingar do marido que traiu ela, que é a dona do time. Então, a série é sobre isso, quer dizer, o primeiro episódio é sobre isso, mas eu sei que ele vai melhorar depois. Mas esse primeiro episódio, ele fica muito nessa comédia, bem comedinha mesmo, assim, bem rasinha, sabe? Com as piadas meio pra ser nossa.
Porque
assim,
ela tá basicamente estabelecendo a premissa, né? Que a gente tá, sim, falando. É um cara, um americano típico, que não sabe nem o que diabos é um impedimento, indo pra Inglaterra, lidando com a cultura completamente diferente.
Ele não sabe que futebol tem dois tempos sequer.
Exatamente.
É demais, né, mano?
Eu não acho... Cara, sem brincadeira, eu não acho demais.
Sim, sim, é isso que eu tô falando.
Eu não acho demais. Eu moro no Brasil desde que eu nasci e eu não sei várias coisas também.
Mas você,
cara,
não vai treinar um time na Inglaterra. Se você fosse treinar um time na Inglaterra, você ia pelo menos procurar, sei lá, no YouTube um vídeo sobre como regras de futebol.
Mas ele tá lendo, ele tá lendo o livrinho.
E é aquela coisa, é um time de Premier League que ele tá treinando, sabe? É um time de Premier League, da primeira divisão, sabe? E é aquela coisa, ele é chamado pra treinar esse time basicamente por despeito da nova dona do time, que é a ex-mulher do dono do time, que no divórcio acabou ficando com a equipe, sabe? Meio que soltou o foda-se, vou chamar um técnico de futebol americano pra treinar o time.
É, porque ela não pode simplesmente acabar o time, seria muito na cara. Então ela quer fazer o time ser arruinado com uma coisa que não seja tão óbvia assim. Ela chama um cara que claramente não vai conseguir treinar o time, pra treinar o time e ele cair de um jeito que seja lento e doloroso pro ex-marido dela, né?
Ela quer que o time ela não quer que o time acabe, ela quer que o time fracasse o mais absurdamente possível. É isso que ele quer.
A melhor coisa é a seguinte, que começa nesse lugar de ódio, entre aspas, esse ato, a série começa com um ato de ódio, mas aos poucos você vai vendo que essas pessoas começam a gostar muito umas das outras. Eu vi uma definição no Twitter, não lembro quem foi que colocou, mas eu acho muito bacana, que aos poucos Ted Lasso, ela se torna não um espelho mostrando ou criticando nossas falhas de maneira cínica, ela se torna uma janela para um grupo de pessoas como elas deveriam agir, sabe? Acontece uma coisa na segunda temporada, especialmente, em relação uma relação do time com um patrocinador, que eu fiquei olhando assim e diria, tava dizendo, olha, isso nunca, jamais em tempo algum aconteceria na vida real. Eu sei disso. Mas tá acontecendo na série e eu tô me emocionando muito com isso.
Sim, eu acho que é isso que acontece. Conforme você vai assistindo, eu não cheguei nisso ainda, tá? Mas conforme você vai assistindo, eu acho que você deve se apegar tanto a esses personagens que aí você realmente deixa a suspensão de descrença de lado e torce por eles, entendeu?
E uma coisa maravilhosa é o seguinte, é que não tem personagens secundários, sabe? Você tem aqueles personagens pequenos que aparecem em uma cena ou duas no episódio, sabe? Mas que ali na frente vai ganhar um episódio de destaque pra ele, entendeu? Então, o time, não só os jogadores, mas também o pessoal da comissão técnica, o advogado do time, sabe? A dona, a gerente de marketing, todo mundo vai ter um momento ali. E é muito orgânico, existe uma troca muito orgânica entre os personagens. Eles vão conversando, às vezes o episódio não é sobre o Ted, por exemplo, entendeu? Às vezes o episódio é sobre a Rebecca, que é a dona do time, ou então às vezes eles colocam no centro do episódio o Jamie, que é o grande astro do time, certo? Mas que é uma pessoa extremamente egocêntrica. Ou então o Roy, que é o jogador mais experiente do time, que já foi um dos melhores jogadores da Inglaterra. É um cara meio turrão, sabe? Mas que já tá no final da carreira, já tá perto de se aposentar. E aquela coisa de jogador perto de se aposentar, que já não tá mais no auge e tal. E isso deixa ele ainda mais turrão. Você tem um relacionamento entre eles. Você tem o Sam, que é o cara novo que tá começando a crescer dentro do time, se tornar uma liderança, ameaçando o cara que já é o... já é o craque estabelecido. Então você tem todas essas dinâmicas e a partir daí você vai vendo, você vai entendendo que não tem personagem pequeno, nem o cara do... nem o cara que... o roupeiro é um personagem pequeno na série, entendeu?
É muito legal, cara. É muito legal, é muito bem escrito e é uma série que ela é complexa nos detalhes, mas que assim, na superfície ela é muito simples, ela é muito good vibes. Ela é muito gostosinha de assistir, ela é realmente uma série pra você sentar e assistir, tipo, 6, 7 episódios juntos, sabe? Porque não dá vontade de parar, porque é muito leve, muito tranquila. Mas, ao mesmo tempo, tem várias discussões sobre carreira, sobre maturidade, sobre trauma, respostas de trauma, abertura e fechamento de ciclos, assim, é muito legal.
Eu não assisti, tá, Ted Lasso, é uma recomendação que vocês fazem recorrentemente, nas últimas duas semanas, tá sendo bem mais intensa essa recomendação, eu vou assistir.
Juras, eu acho que tu vai gostar bastante, porque tanto tem uma coisa de futebol que tu curte, quanto também é uma série muito sobre, sobre gerência de equipe, sabe? Que é uma coisa que tu vive muito. Tu tem vários projetos com várias pessoas, tu já teve várias pessoas diferentes que passaram por projetos, que continuam em projetos, que fizeram novos projetos, que chegaram novas ideias. Então tu sabe, tu conhece o básico, assim, aquela pessoa que chega que é muito empolgada e que pensa que aquilo é o grande sonho dela e que mesmo que as pessoas achem que é muito difícil, ela tá tipo, ah, caraca, isso é a melhor coisa do mundo, eu tô muito feliz. Aí tem a outra pessoa que já tá de saco cheio de tudo que tá acontecendo e não aguenta o pessoal novo que tá chegando ali, enchendo o saco e dizendo que agora é o fodão. Aí tem o pessoal também que sabe que naquele momento eles são os melhores, portanto eles têm direito de tratar os outros de um jeito X. É muito massa, sabe? Entendi. Porque cada uma dessas pessoas, ela age desse jeito por alguma coisa na vida delas, né? Por um trauma, então por um histórico até profissional, muitas vezes familiar também, uma dificuldade de se abrir, ou até uma dificuldade de se abrir de um jeito muito específico, porque de outros jeitos funciona. Então, a gente já conviveu com pessoas, obviamente, não exageradas, como a gente vê em Ted Lasso, porque a maioria das interpretações, elas são feitas pra ser um pouco caricatas, não muitas, tá? Quer dizer, não muito, tá? Mas a gente enxerga as coisas ali no meio, sabe? E é uma série, como eu falei, de aquecer o coração. Porque quando você... Isso aí que o Rogério falou, de você começa a ver o primeiro episódio e é um negócio assim, bem qualquer coisa, é um negócio bem clichê. E aí você olha pra treinadora, né? Pra Rebecca, e você fica, ai meu Deus, tá, beleza. Ela tá tentando se vingar do ex-marido. Que merda, entendeu? Tipo, não tem nada melhor pra ser a motivação dessa personagem e tal.
Não.
E aí você vai vendo que isso é um fenômeno que eu vi muito em Gambito da Rainha. Que é a coragem de você pegar pontos de roteiro que poderiam facilmente cair em clichês e eles não caem. Porque, por exemplo, em Gambito da Rainha... Eu não vou dizer o que acontece em Ted Lasso, tá? Mas eu vou dar o exemplo de Gambito da Rainha, que é uma série que já foi muito comentada. Provavelmente a maioria das pessoas já assistiu, então não tem muito problema com certas coisas. Até porque eu não vou dar grandes spoilers, né? Mas, tipo assim... ela vai parar no orfanato. Então vão maltratar muito ela nesse orfanato. Ela vai odiar todo mundo. Não acontece isso. Ah, então ela conhece um cara que joga xadrez e ele é, tipo, um velho meio estranho. Aí ele vai assediar ela sexualmente, vai ser terrível. Isso não acontece. Ah, porque ela é adotada e aí a mãe dela vai lá... A mãe dela não, a madrasta dela começa a ver que ela pode ganhar dinheiro com xadrez. Aí você pega, vixe, então a madrasta dela vai pegar toda a grana que ela ganha com xadrez, vai roubar toda a grana dela, vai deixar ela com nada, vai pegar todo esse dinheiro do sucesso da menina, da carreira que ela tá fazendo como enxadrista. Isso não acontece também. Então são aquelas coisas que a gente tá acostumado a achar que vai por um ponto, mas elas acabam se resolvendo de uma maneira muito mais madura e muito natural dentro do roteiro. E isso é uma coisa que deixa você descansado durante a série. Porque você não fica com aquela sensação de... Ai, meu Deus do céu, aconteceu tal coisa errada. Então eu vou parar de ver aqui porque eu já sei exatamente pra onde é que vai. Eu não tô com emocional pra passar pela mesma coisa de antes, sabe?
E é exatamente o primeiro episódio, que é mais basicamente a sinopse da série, né? Que é esse negócio do cara vir dos Estados Unidos pra ir treinar um time né? Que a gente já falou aqui. Isso tudo é uma situação muito clichê. A própria sinopse da série é clichê. Porque a gente já viu essa história mil vezes, de uma mulher que foi traída pelo marido e ela quer destruir o que ele mais gosta. E você tem o bobo americano que vai pra Inglaterra ser ridicularizado, e ele é meio ridículo mesmo e tudo mais. Então, esse primeiro episódio, talvez ele te venda uma série errada, que não é exatamente o que vai ser entregue lá na frente. E isso é bom. Se eu não soubesse, por exemplo, as influências da série, e eu sei o que ela vai me dizer lá mais pra frente, porque eu já li sobre isso, eu talvez não tivesse vontade de continuar assistindo, entendeu? Porque ela é muito clichê, esse primeiro episódio ele só te joga essas coisas na tua cara. Mas com o tempo, você se apaixonando por esses personagens, eu tenho certeza que essas quebras de paradigma, elas vão ser sempre muito bem-vindas, assim, então...
Não, e aquela coisa, o primeiro episódio, ele precisa estabelecer o mundo, ele precisa estabelecer a narrativa.
Mas é que então... enche pra caramba esse mundo, esse que é o negócio,
entendeu? Eu sei, mas aquela coisa, episódios pilotos, eles sempre têm essa responsabilidade de... Vão ter que estabelecer a narrativa, vão ter que colocar o que esse personagem faz, etc. Mas você pega o Ted, por exemplo, que é aquele cara que tá sempre alegre, sempre divertido, sempre querendo agradar todo mundo e tal. Quando você vê ele num momento mais íntimo, e eu vou dizer uma coisa, na segunda temporada a gente teve o especial de Natal, que foi ao ar em agosto, gente, pelo amor de Deus. E sabe, foi um dos melhores especiais de Natal que eu já vi na minha vida, em matéria de séries, entendeu?
Então assim, o background ele acaba não sendo tão importante, é mais sobre esses personagens, né, sobre a relação deles e etc, né? Como é que é o futebol? Aparece jogo assim, é mal feito e tudo?
Aparece trechos de jogos, eles usam... como o template, aquelas transmissões da BBC, eles usam como modelo, mas é aquela coisa, né, gente? Ainda é americano tentando emular uma partida de futebol. Então,
diz que a parte mais pai de todos é o futebol, tá?
E convenhamos, futebol é um troço...
É muito difícil ser filmado. Filmar fake é muito bizarro.
Não tem jeito. O futebol ainda precisa inventar um jeito de filmar.
Porque a maioria dos os caras conseguem fazer filmes de beisebol e não conseguem fazer filme de futebol, mano. É impressionante.
Mas filme de beisebol é bem mais fácil de fazer do que de futebol, né?
Só que é muito parado, entendeu? O filme de beisebol é muito parado.
Mas é porque eu acho que é porque eles estão muito acostumados a celebrar aquele esporte ali, né?
Uhum.
E futebol não é muito a vibe.
E porque assim, por exemplo, você vai filmar o futebol americano, você consegue filmar, como ele para também a todo momento, você consegue filmar dentro do campo com tranquilidade.
Sim.
E pegar ali algumas tomadas. O próprio beisebol também. Agora, o futebol ele é um esporte muito, muito ativo e reativo o tempo todo. Então fica difícil você, uma câmera, acompanhar um cara correndo com uma bola no pé, entendeu? É um troço difícil de
se a pessoa vai assistir Ted Lasso, na minha opinião pessoal, ela não pode ir procurando uma série de futebol, entendeu? Porque não é uma série sobre o futebol.
Entendi.
É uma série sobre formação de equipe e sobre descoberta de cada uma das pessoas daquela equipe, enquanto existe uma pessoa que é um forasteiro, tentando se encontrar com o coração completamente aberto e com uma grande bondade dentro dele, em um lugar que tá tratando ele de um jeito que parece negativo, mas quanto mais ele... Quer dizer, que é negativo, na verdade, né? Até porque a gente tá falando... do Reino Unido, que, né, quando a gente até para pensar no que tá acontecendo hoje em dia lá, a gente lembra do Brexit e tal, então realmente tem vários problemas com estrangeiros, obviamente não tô falando só de americanos, né, mas aqui no caso do Ted Lasso, especificamente ele é americano, então ele é uma figura estranha que tá ali, mas uma figura muito bondosa e que vai aos poucos derretendo o coração gelado das pessoas ao redor dele que estão decididas a escrever o roteiro da vida deles e daquele momento de um jeito específico. Ah, eu vou estragar esse time, isso aqui vai dar tudo errado.
A forma que ele lida, por exemplo, com os torcedores, porque a gente tá falando de um time que é muito querido, certo? E o Ted, ele frequenta um pub, que é o pub que a torcida vai, etc. E ele tem uma relação com o pessoal da torcida, ele tem uma relação com o pessoal da imprensa, sabe? Quando chega lá aquele jornalista todo empertigado, sou do Independente, ele começa a ganhar essa galera, sabe? Que parece muito fechada inicialmente. Até mesmo em pequenos rituais, como ele sempre levar um biscoitinho lá pra chefe dele e tal, ele começa a ganhar esse pessoal aos poucos.
Legal. É uma história de gentileza.
É good vibe.
É good vibes.
É muito good vibes. Tá procurando uma série leve, gostosinha, que às vezes vai realmente emocionar você? Tá de laço.
Justo. Rogério Montanari, por favor, sua recomendação.
Fala de uma série que, de não irônica, não tem nada. Eu vou falar de Morning Show. The Morning Show.
Apple TV Plus.
Apple TV Plus também. Olha aí. Paga nós, Apple TV. Eu tenho assistido muita coisa. Eles têm uma produção muito boa na Apple TV, né? Então, realmente, cada vez que quando você assiste, você fica impactado. Eu demorei pra assistir.
A impressão que é, sabe o quê? A HBO no começo.
Poucas séries, mas todos acertos.
É tudo muito bem produzido. Não acho que são todos acertos, porque, por exemplo, a história de Lizzie lá, eu comecei a assistir e larguei, porque eu odeio o Pablo Larraín, não tem jeito. É uma produção incrível e tal, mas eu detestei, então...
Mas porque tu odeia o que era?
A produção é ótima.
Exato, mas o que a gente tá falando é, tipo, tudo... São poucas coisas, tem poucas opções, mas a quantidade de acertos por opções é infinitamente maior atualmente do que, eu diria, qualquer outro serviço de streaming.
Eu também acho. Isso é inegável. Tanto que eu fiquei pensando aqui, poxa, eu vou escolher outro streaming pra não casar, né? Mas não tem como, porque as últimas séries que eu assisti todas foram lá.
Eu vou me segurar, senão também ia ser de lá.
E o Morning Show, ele é, apesar de ser uma série de 2019, vai sair uma temporada agora, em 2021, e logo em breve. E aí eu falei, poxa, eu vou assistir antes de estrear a segunda temporada, já que todo mundo fala isso e tal, não sei o quê. E aí eu fui assistir, e é uma pancada, né? É uma pancada. Eu sei que muita gente falou sobre a série na época que ela saiu, mas eu acho que ela, cada dia parece que ela fica mais importante, e cada dia ela fica mais real, apesar de ter algumas situações que, obviamente, você também tem que ter uma certa suspensão de descrença pra acreditar nessas, né? Principalmente nas reviravoltas políticas dentro da série, né? Dentro das emissoras. Tem uma certa suspensão de descrença que você tem que ter. Mas ainda assim, eu acho que essas situações, que nem sempre são verdadeiras, elas trazem uma reação muito impactante, e é isso que deixa a gente tão chocado quando a gente assiste, né? Principalmente dos personagens. Porque aqui você tem a história da Jennifer Aniston, que é a Alex Levy, na verdade, a personagem dela. E ela faz ali um dueto com o Steve Carell, né? O que lá é o Mitch Kessler. E eles fazem aquele programa da manhã, que é muito famoso nos Estados Unidos, que é um casal, normalmente. E eles ficam ali, além de falar sobre as notícias da manhã, em repercutir as notícias do dia anterior, aí também tem um pouco da brincadeirinha, entrevistinha um com o outro.
A ideia é que eles misturaram o Bom Dia Brasil, o programa da Ana Maria Braga e o da Fátima Bernardes, sabe?
É basicamente isso.
É exatamente isso.
Um é jornalismo, o outro é, né, coisas cotidianas, e o outro é discussões sobre assuntos sérios e às vezes divertidos. A gente tem música e tudo. É uma mistura desses negócios todos, só que pega a manhã toda.
Tipo o Good Morning America, né? Que a gente assiste de tabela várias vezes quando tá procurando o trailer, né?
Eu acho que tá mais pro Today, certo? E se você pegar, a história, ela começa, o Rogério tá falando da relação entre os dois, né? Agora, se você pegar o que aconteceu com o Matt Lauer, que é o âncora, foi o âncora do Today por 20 anos, ele também foi chutado do Today de maneira bem, bem bruta, justamente por comportamento sexual inapropriado no ambiente de trabalho.
Essa que é o negócio.
E era a temática, né? É a temática que veio forte por causa do Time's Up também, as pessoas relatando casos de assédio em empresas, em o caso do Harvey Weinstein, né? É uma...
O caso da Fox News. Muito forte, que a gente tem até um filme sobre isso, né? O escândalo.
Todos esses assuntos estão relacionados aqui, né? Pra ser o mote de a gente acompanhar o dia a dia de um programa de TV. É muito legal essa parte de bastidor, você vê como que acontece e quantas relações são estremecidas, são difíceis, e ainda acontecendo um grande escândalo dentro da empresa e tendo que brigar o jornalismo, né, com o comercial, com os patrocinadores e como isso interfere. Cara, é uma série muito massa.
Então, mas o que eu acho a grande sacada da série não é que mostra esse caso de assédio como uma coisa isolada, que eles descobriram, que está sendo descoberto agora. Não, todos esses casos que você falou agora, eles são citados na série.
Sim. É algo endêmico.
Exatamente, então é como se aquilo ali fosse uma continuação de tudo que a gente viu de verdade, né? Então, em algum momento, a série se mistura com a realidade de tal forma que eles estão falando ali dos casos.
É que os assuntos, né? Os assuntos, é isso que tu tá falando, assim, é tipo assim, uma série de ficção, mas ela fala de coisas reais, né? Fala de Harvey Weinstein, fala de...
Ou seja, nesse sentido, lembra um pouco The Newsroom.
Lembra muito, que pouco, mano.
Ela aproveita ganchos reais pra colocar nesse programa jornalístico fictício, aproveita assuntos reais, mas coloca esses assuntos também dentro do drama que acontece com os personagens.
É importante a gente, porque quando a gente começou a falar sobre isso, né, sobre o movimento Me Too, o movimento Time's Up, eu acho que algumas pessoas, elas ficam com a impressão de assim, nossa, mas que coincidência, né, que agora de repente isso tá aparecendo em todo lugar. E na verdade, a ideia que é até passada na série é que tá acontecendo o tempo inteiro em todo lugar mesmo. O tempo todo, desde sempre. E criou-se um sistema que faz disso uma coisa ok, ou então uma coisa de não vamos falar sobre isso, ou de isso é comum, infelizmente é isso aí, vamos aceitar, baixou a cabeça e continua. E quando começa a surgir esse tipo de discussão, quando uma pessoa fala, a outra pessoa que tava lá querendo falar e que tá em desespero por essa construção ali industrial, né, que parece inescapável, ela vê uma luz no fim do túnel, ou então ela vê qualquer tipo de incentivo pra falar, ela fala também. E aí isso incentiva outra pessoa, que faz com que as pessoas questionem realmente um sistema de retroalimentação de uma coisa que é tão negativa. Mas, cara, quando existe um sistema que tá, como eu falei, né, se retroalimentando há tanto tempo, não é só você chegar e dizer assim, ih, tá errado, que pronto, tudo mudou e tá de boa agora, né?
Uhum. Não, e o sistema, ele é tão viciado que o próprio cara que está fazendo acha que não está fazendo. Que é o caso do Mitch. Tipo, ele fica falando o tempo todo, não fiz. Foi consensual, isso aqui. E ele, na cabeça dele, ele acha que foi. Só que, cara, é um sistema tão viciado que ele fez aquilo com várias pessoas. E isso a série vai te mostrando aos poucos, e tem um dos episódios, eu não lembro exatamente qual esse é o sexto, ou é o quinto episódio, que é um episódio que tem ali um episódio inteiro, um flashback de uma situação que aconteceu na vida real, que foi o ataque terrorista em Las Vegas, né? Quando aquele cara maluco lá com uma metralhadora, ele metralhou as pessoas num show, ali num cassino em Las Vegas. E aí eles vão pra lá pra fazer a cobertura daquele incidente, né? Daquele ataque. E ali acontece um ato, ele cometeu muitos outros. Mas ali é pra te jogar, pra te mostrar na cara, olha o que esse cara fez, e ele acha que não fez. E eu não tô dizendo que ele é inocente, ele é extremamente culpado. O negócio é que o sistema, ele é tão viciado que em algum momento a pessoa pensa, eu nunca fiz nada. Imagina, eu só fiz uma massagem, entendeu? Então, tem toda uma questão que é muito interessante na série, que é mostrar como que funciona esse vício do nosso sistema patriarcal, digamos assim, sabe? De que a gente acha que só quem, sei lá, foi pego estuprando, né? Porque ele tem um personagem lá que faz um diretor de cinema, que é muito parecido com alguns diretores de cinema que a gente ouve falar por aí. E ele quem faz é o Martin Short, né? Que é o Dick Lund e tal. Tem um momento da série que o Steve Carell lá, o personagem dele, tá conversando com esse cara e eles estão querendo se juntar pra fazer uma entrevista, pra falar, olha,
a revolta dos cancelados.
Isso, não, com a gente não fez nada disso, imagina, e não sei o quê. E aí eles começam a debater ideias e o Martin Short, esse personagem dele, desse diretor de cinema, ele vai falando umas abominações que o personagem do Steve Carell fica, peraí, mas isso aí é assédio, mas peraí, isso aí é estupro e tal. E ele começa a ser confrontado com as próprias ações, e com o tempo na série ele vai sendo confrontado. E aí, outra coisa que eu também acho incrível é como a personagem da Alex, né, da Jennifer Aniston, como que ela convive com isso, porque assim, ela é muito amiga do personagem do Carell, sabe? Ela fez uma parceria durante muitos anos com ele. E, tipo, não é por conta... Por exemplo, não é só porque você descobriu... Ela descobriu isso agora, e é uma coisa que, na verdade, ela já sabia. E que ela tinha que guardar de alguma forma, porque o sistema também é machista com ela. E no começo da série você entende que ela é uma filha da mãe, assim como todo mundo. Mas depois, com o tempo, você vai... Tem muitas camadas. É difícil falar da série sem...
Sim.
Sem dar... muito spoiler e tudo mais, mas ele tem muitas camadas. Você, em um episódio, você começa odiando o personagem e termina amando. Tem outros episódios que você termina amando, começa amando o personagem e termina odiando, sabe? Então, a própria personagem da Reese Witherspoon, ela é uma personagem que ela entra um tanto quanto idealista, mas um idealista meio infantil, e todo mundo acha isso, sabe? Que é meio da boca pra fora, porque ela tem umas tendências de suicidas, de carreira, né? De se auto-sabotar, na verdade. E aí você meio que vai torcendo por ela, mas aí lá pro meio da série, ela também tem algumas atitudes que são muito desagradáveis, sabe? Ela não trabalha em grupo, né? Ela não consegue fazer isso, né? Essa própria força dela de autodestruição não consegue fazer com que ela tenha uma amizade.
Mas é porque ela não aceita o sistema, né? Ela é uma quebradora desse ciclo. Inclusive, muito da revolução que acontece na série é por causa dessa personagem, né? A Reese Witherspoon, cara, ela é um... ela e a Jennifer Aniston, elas carregam a série, assim, é inacreditável. É massa ver o Steve Carell fazendo um personagem completamente diferente do que a gente já viu ele fazendo. Tudo bem que a gente sempre lembra do Michael Scott, que tinha vários comportamentos bizarros, né, e julgáveis. Mas aqui ele tá tipo, cara, você... A gente tenta não odiar, porque é o Steve Carell.
Eu acho que a escolha é perfeita por causa disso.
Exatamente. Na hora que você fala do Steve Carell, porque você pensa no Michael Scott, mas o Michael Scott, primeiro, ele é uma caricatura. E segundo, ele é extremamente inocente, sabe? O Michael Scott, ele é uma criança fazendo ali. Ele, acho que tem a idade mental de um menino de 12 anos de idade. E o Steve Carell, acho que interpreta ele, sabe? Como um cara que nunca só cresceu no tamanho, só cresceu na fisionomia. Já o que a gente tem aqui em The Morning Show é um homem lidando com as consequências de ações que, de início, ele acha que não cometeu. E aí, aos poucos, eu acho que esse diálogo dele com o personagem de Martin Short, que, aliás, é meio que claramente inspirado em um certo diretor muito famoso por aí, né? Até a fisionomia do Martin Short, ele parece um pouquinho, né?
Mas acho que tem até baseado, na verdade, em dois diretores bem famosos aí.
Pois é. É
muito conceituados do cinema mundial aí.
Fazem ele começar a abrir um pouco os olhos em relação ao que aconteceu. E, ao mesmo tempo, você tem a própria fisionomia do... Nossa, é impossível você olhar pro Steve Carell tendo o peso que a gente tem na carreira dele e não querer dar uma risada, sabe?
É, eu adoro quando estão fazendo isso. É uma coisa que tem acontecido cada vez mais, que o pessoal pega atores que ficaram marcados por um papel e que usam de propósito essa impressão que já ficou incutida na cabeça do público sobre aquele Sim. personagem, né? Uma coisa que a gente comentou muito quando a gente tava falando de Oscar por causa de Bela Vingança, de como pegaram pra fazer as coisas que são meio bastante questionáveis ali, vários atores que fizeram personagens que são muito fofos e que são muito amados e que ficaram marcados por esse personagem durante a carreira deles.
Eu acho que isso funciona com a Jennifer e com o Carell, porque a Jennifer também é uma atriz que a gente também tá acostumado a gostar muito dos personagens dela, né?
Ela faz o papel da queridinha da América, coisa que a Jennifer Aniston sempre foi, na verdade, né?
Exatamente, e aí você vai desconstruindo ela.
Uma coisa que eu nunca tinha reparado, Rogério. A gente não pensa, né? Mas a galera que entra ao vivo 6 da manhã, 5 da manhã, cara, eles não têm vida. A gente sempre vê assim, caraca, é foda, né? A gente chega antigamente, né? Chegava das farras e tudo, 5 horas da manhã ligava a TV, aí começava aqueles programas de jornal jornalístico ao vivo. 5 horas da manhã. Hoje tem o Hora 1, né? Que começa, sei lá, 4 horas.
4 da manhã.
4 da manhã. Cara, os caras que apresentam lá, gente, eles têm que dormir 6 horas da tarde, gente, do dia anterior. E cara, você tem família, tem filho e tudo mais, você quase não vê nada, porque ou você se dedica assim, você tem um negócio pra relaxar, né, durante a noite, você dorme mais cedo pra poder acordar, tipo, 1 da manhã, e aí se arrumar, e aí estudar as pautas, não sei o que, pra entrar ao vivo 5 horas da manhã, ou você não consegue trabalhar. E aí é uma coisa que a gente não pensa. O quanto que jornalistas que entram ao vivo, que trabalham de madrugada, o esforço dessa galera é descomunal, assim, saca? E aí a gente coloca essa personagem da Jennifer Aniston, a gente sempre vê assim, caraca, é um orgulho, né? Você tá lá a manhã inteira, ao vivo, todos os dias. E a sua vida, rapaz? Como é a sua vida?
Mas ela não quer largar o osso de jeito nenhum também, né?
É, mas a família toda toda desmontada, problemática, e ela vive uma farsa, e aí vive, né? E aí?
Não, inclusive quando ocorre a denúncia do escândalo, o mundo dela implode, o mundo da Alex implode. Porque ela tinha no Meet o companheiro dela, ela tinha no Meet, os dois eram o TV husband dele, sabe? Dela. Era o marido da televisão, todo mundo via os dois, via a química dos dois, achava...
É, a Faixa Bernardes e William Bonner, entendeu?
No caso deles, eles eram casados.
Mas eles faziam, né? Eles faziam uns cortejos, assim, um com o outro, né? Tinha umas brincadeirinhas.
E os dois mesmo admitem que rolou algumas vezes, né, entre eles.
É, e além dessa história, que eu acho que é a principal, tem várias outras histórias que são muito boas, né? Que é o que acontece, por exemplo, por trás, ali na parte da produção. Então, cara, tem o produtor executivo da série que dá uma dó desse cara. Apesar que também, em alguns momentos, não é pra você ter dó dele. Porque também era conivente com tudo que acontecia lá. Tem o personagem do Billy Kudrup, que é tipo um diretor...
Que é o executivo, né? Ele é que manda em tudo.
Ele é um personagem legal, mas ele é o mais viajado de todos, né? Porque as coisas que ele faz ali, você fala... Meu, nem...
Não, mas eu acredito que é tudo real. Eu acredito que tudo... Tudo ali acontece de vera.
Você acha que uma apresentadora vai lá e fala assim, e vamos contratar essa outra apresentadora aqui agora, e ninguém vai falar assim, ah, você tá louca, tipo, do nada.
É tudo imagem, Rogério.
É muito mais assim do que tu pensa, cara.
Ah, mas eu acho que tem que ter umas suspensões de...
Não tem, Rogério, é real isso. Inclusive, eu vi entrevistas na época que eu assisti The Morning Show, foi bem na época, e eu enlouqueci, porque eu amo esse tipo de série. São séries que eu gosto, tipo aquele Studio 60, que teve uma temporada só e é maravilhosa. como The Newsroom.
Gosto de coisa de backstage, é verdade.
The Newsroom é da HBO, que é espetacular. Inclusive, a dica pra você assistir no HBO Max é, cara, uma das melhores séries que você vai assistir na vida. Estudante de jornalismo, obrigatório. Obrigatório assistir The Newsroom, tá? É uma série espetacular. E The Morning Show acaba entrando também nessas séries que são obrigatórias. E eu vi várias entrevistas sobre os assuntos e, cara, a gente vive um pouco de bastidores de mídia. E a gente sabe como é que as coisas acontecem. E tem muita coisa que vive de imagem mesmo.
E além dessas histórias, você também tem um pouco do impacto desses assédios nas pessoas, né?
Sim.
Né? Então tem várias pessoas que foram afetadas aí por esses assédios e tudo mais e que tem que segurar a onda e continuar indo, né? É uma série, eu realmente fiquei muito impactado quando assisti, assim, eu acho que dificilmente eu vi algo que toca tanto na ferida quanto essa série, sabe? Ela realmente não faz concessões, ela fala nome de emissoras e fala um monte de coisa, fala o nome de pessoas e joga no ventilador mesmo. Eu acho que é muito corajosa e tem um belo gancho pra uma segunda temporada, né? É algo que realmente, o último episódio é nada, né? Assim como a Kátia falou do Ted Lasso, eu acho que todas as expectativas são quebradas no último episódio, assim. Tudo que você estiver esperando, tudo é o que não vai acontecer. E isso é incrível. Então, essa indicação, assim, eu deixo de... Demorei pra assistir, me arrependi de não ter assistido antes.
Excelente. Excelente. Kati, por favor, a última recomendação desse podcast?
A última recomendação desse podcast vai ser uma série da HBO Max chamada The Flight Attendant, né? Que é a aeromoça, né?
A comissária de Gordon. A comissária de Bordon. De Bordon, meu Deus. A comissária de bordo.
Comissária de bordo, tá? Da HBO Max. Que é uma série com a Kaley Cuoco, que é a que faz The Big Bang Theory, a Penny. Todo mundo olha pra ela e vê a Penny, todo mundo liga imediatamente ela a essa personagem, não por acaso, né?
Uma década,
do mesmo,
né?
Jeito que a gente, do mesmo jeito que a gente olha pro Jim Parsons e a gente vê o Sheldon lá, e é até estranho ver ele agindo de outra maneira que não sheldoniana. Marcou muito, mas talvez por isso, na hora que eu vi que existia The Flight Attendant, eu tava assim... Eu tô numa vibe agora de assistir a série sem saber do que elas se tratam, tá? E isso tem sido, assim, renovador.
Como é que as pessoas vão recomendar pra ti as coisas, Caixa? Não é possível. Falar assim, essa é uma série de... Não fala, porque é spoiler de sinopse.
Spoiler emocional.
Não. A pessoa fala... Não, a pessoa dizer a sinopse não é necessariamente um spoiler emocional. A não ser que ela pegue e diga, tipo assim... Ah, e aí no quinto episódio, nossa, senti... Aí é foda, né?
Assiste essa série porque eu amei. Não quero saber se você gostou.
Não, eu tô fazendo assim. Por exemplo, Ted Lasso. O Siqueira gostou. Eu sei que várias das coisas que o Siqueira gosta, quando é uma certa vibe, eu gosto também. A não ser quando é uma coisa tipo Tokusatsu, que não é muito a minha praia hoje em dia. Ou quando é uma coisa mais das séries da CW. As outras séries que o Siqueira costuma gostar, eu gosto muito delas, tá? E aí, junto com isso, eu soube que Ted Lasso tava recebendo vários prêmios. Tava sendo indicada várias coisas. Muita gente gostando de Ted Lasso. Sim. Eu não sabia sobre o que era. Só que aí eu fui assistir por isso. Porque o Siqueira gosta e tá sendo muito premiado. Então, deve ser bom. A mesma coisa aconteceu com Flight Attendant.
Sabe por que eu, por exemplo, quis assistir o Ted Lasso? E eu deixei passar por muito tempo? Porque eu vi associado uma palavra a Ted Lasso que se chama Magnolia. A hora que eu vi isso, eu falei, ferrou, agora eu vou ter que
assistir. Isso.
Aliás, nesse episódio a Kátia deve ter chorado.
Nossa, eu fiquei...
Sem spoiler. Obrigado.
Sem spoiler emocional, por favor.
É, mas seria spoiler emocional, porque eu ia dizer como eu me senti. Então, o que eu sabia de The Flight Attendant era que tinha aquele Cuoco e que a série existia e que ela tava sendo elogiada pela crítica. Acabou. Era isso que eu sabia. Só que a gente vai tão treinado por essa coisa da gente de ligar o ator ou a atriz a um tipo específico de personagem, acho que principalmente quem cresceu ali em anos 90, começo dos anos 2000, isso era uma coisa que se repetia muito, muito. Não é à toa que a gente hoje em dia olha pra, sei lá, Julia Roberts e pensa em filme de romance e comédia romântica. A gente olha pra Meg Ryan e diz, ah, porque eu sei exatamente qual é o tipo de filme que ela faria, entendeu? Porque a galera corria atrás disso mesmo, de marcar os atores por um tipo de personagem. Então, na hora que eu soube de The Flight Attendant e eu vi o pôster, que é tipo ela vestida de comissária de bordo, e ela, tipo, caindo com uns vinhos, assim, ao redor dela, eu pensei, essa é uma série de comédia. Não é. Não é uma série de comédia. Assim, foi uma porrada grande. Eu não sei se vocês sabem do que se trata, do Flight Attendant, mas eu vou dizer pra vocês aqui e aviso que vai ter spoilers do primeiro episódio, tá?
Kátia, eu não sei, Kátia, o que é sobre essa série.
Pois eu vou dar spoiler do primeiro episódio, você tá pronto?
Não, é uma sinopse, né? Não precisa dar spoiler do primeiro episódio.
Não, mas a sinopse, ela vai envolver spoilers do primeiro episódio, porque algumas coisas chocantes acontecem no primeiro episódio, que são a sinopse da série, não tem jeito. Ela é feita pra isso. Ela é uma série que, diferente de Ted Lasso, ela é feita pra prender você no primeiro episódio, tá? Porque quando você se liga do que tá acontecendo, você fica, uou, rapaz, o que foi isso aqui? Não é possível, porque tem que... Porque é o seguinte, a gente vai acompanhar a história da Cassie, que é essa personagem, né, interpretada pela Kelly Cuoco, que ela é uma comissária de bordo, que ela é jovem, que ela tem uma vida muito badalada, que ela tá acostumada a ir de um canto pro outro, nessas viagens, e aí eles ficam em hotéis, aí ela sai, vai pra night com a galera, bebe muito o tempo inteiro. Ela é uma pessoa que tem problemas reais com consumo excessivo de álcool, né? É uma coisa, assim, que é muito, 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 muito forte na série, que... Se for algo, um assunto que é muito delicado pra alguém, essa discussão sobre alcoolismo e tal, eu inclusive chamo a atenção aqui da pessoa, porque é uma coisa muito presente em The Flight Attendant. Cuidado, tá? E aí ela vai pra balada, fica arranjando paqueras num canto e no outro, e numa dessas ela vai pra uma viagem. Dentro do avião tem um cara que é muito gato, que é muito interessante, que tá dando super mole pra ela. Ela dá uma paquerada com ele ali, eles acabam pousando em uma cidade, e aí saem juntos, e eles têm, tipo, uma noite de romance, entendeu? Ah, ela sai, vai ficar com ele, depois eles vão pro hotel, transam, ficam juntos a noite inteira, várias coisas acontecem. E a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu, porque é uma história narrada justamente por ela, que é alguém que tá constantemente consumindo álcool em excesso. Então a história tem vários buracos, porque a narrativa é construída de um jeito que tenta emular pra você, como audiência, a sensação que é ter esses flashes de falta de memória por consumo excessivo de álcool, né? E aí, ela simplesmente acorda na hora de ir pro avião, ir pra outro voo e continuar a vida dela, continuar o mesmo modus operandi, né, que ela tem mantido até ali, de festa, alegria, loucura e tal. Na hora que ela acorda, dessa noite em uma suíte ultra de luxo com esse cara, ela olha pro lado e o cara está morto, com o pescoço cortado, sangue no quarto inteiro, só tem eles dois dentro da suíte. Ela não lembra o que que aconteceu, o cara tá, foi claramente assassinado, não tem como ter sido uma morte acidental, é impossível quando você vê a cena. Ela entra em pânico, porque ela não sabe como aquilo ali pode ter acontecido, ela tenta resgatar as memórias da noite anterior, e ela não consegue, porque tá muito preso dentro do subconsciente dela, se é que tá, e ela não sabe como agir. Só que aí, esse cara é uma pessoa muito rica, que é herdeiro de uma grande empresa e que tá envolvido em coisas muito grandes, né? Ele é uma pessoa que, obviamente, os outros vão procurar saber o que é que aconteceu. E esse hotel que eles estão, realmente é um hotel muito caro, então você não pode simplesmente esperar que o cara vá ficar lá morto e aí, ah, não, mas ninguém vai notar, entendeu? Não. Com certeza aquilo ali, o tempo é curto até perceberam o que aconteceu. E ela realmente não sabe. E você olha aquela cena e você fica... olha todas as possibilidades ali, pro tudo que você tem, todas as informações que você tem. E você pensa que não existe qualquer outra possibilidade que não. Essa mulher matou esse cara.
É um se beber não case, assim, Caixa?
É um se beber não case muito pesado. É uma série, assim, que é muito interessante, é um thriller, né? Você acaba se envolvendo cada vez mais, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas, você vai recebendo essas pequenas informações por pequenos surtos de memória que ela tem desses lapsos dessa noite. Uhum. E ela fica, que isso é uma coisa que eu acho muito massa, ela fica o tempo inteiro tendo visões desse cara com quem ela teve essa noite de romance e que o cara acordou assassinado, né? Que é o Alex Sokolov. Ela fica tendo conversas, diálogos inteiros, longos, com esse cara que não tá mais lá dentro da cabeça dela. Ela fica tendo esses diálogos internos como se ela estivesse conversando com esse cara que ela mal conhece, mas que ela projetou muita coisa ali porque ele foi algo muito forte, a figura de um trauma muito forte pra ela, né? E aí, é muito bacana... Cara, a produção dessa série é um negócio, assim... Ai, meu Deus, é maravilhoso. Porque esse ambiente no qual ela fica conversando com ele... Ele fica se transformando constantemente, assim, o visual realmente do quarto em que ela fica conversando com ele, pra colocar pra gente pequenos detalhes de como a cabeça dela tá naquele momento. De quais pedaços de trauma da infância dela estão sendo colocados ali? De quais recortes das coisas que realmente aconteceram naquela noite que estão sendo colocados ali como tipo um easter egg dentro da própria memória dela, porque ela não consegue se recordar de fato o que aconteceu.
Que maneira.
E ela é uma pessoa que tem a vida muito quebrada por isso, por essa maneira como ela vive como se realmente como se não houvesse amanhã, né? Então, ao mesmo tempo que ela tá lidando com essa dificuldade de compreender de onde vem essa dependência química dela, ela tá lidando com dificuldades de lidar com pessoas da família dela, porque ela precisa primeiro reconhecer que ela tá passando por esse problema pra depois conseguir lidar com ele. Ela tá tentando construir também uma carreira pra ela, né? Porque ela é um comissário de bordo e ela tem planos e tudo mais. E ela tá agora, de repente, foragida da justiça e sem saber, mais do que qualquer outra coisa, se ela matou ou não um cara durante uma noite de bebedeira e sexo selvagem.
Caraca, quando eu via assim, comissário de bordo, eu pensava que ia ser tipo os bastidores de quem trabalha nos aviões e etc. Tipo aquela Pan Am, não tinha uma dessa, né, que era, é uma série.
Até com a Margot Robbie.
É da Margot Robbie, Pan Am? É uma série...
Na minha cabeça é, deixa eu confirmar.
Não é aquela da Vandinha Adams? É Margot Robbie,
Christina Ricci?
Christina Ricci, Margot Robbie, é. Uma temporada só tem, 2011. Eu pensava que era...
Eu achava que ia ser uma coisa super leve também, uma coisa mais de dia a dia de comissário de bola.
Mas é um thriller,
mas,
né?
Sim, é um thriller clássico. Que fica, as coisas elas vão esticando assim... E você vai começando a desconfiar de todo mundo, confiar em todo mundo. Você confia e desconfia na própria protagonista o tempo inteiro, porque ela é uma narradora que ela não passa o mínimo de credibilidade pra você. E isso é muito bem colocado visualmente, assim, na série. Eu achei um espetáculo.
Que maneiro. Excelente. Vou procurar. Inclusive, eu falei do Pan Am, né? Uma série de 2011... Na época, a Christina Ricci, ela era mais famosa do que a Margot Robbie, o que fez uma década,
né? Eu lembro que essa série ela foi, tipo, super hypada, assim, e tal. E quando saiu, foi mó flop total, assim. Tanto que só durou uma temporada mesmo.
Não, durou meia temporada, 14 episódios, foi cancelado no meio da primeira temporada.
É, porque naquela época, as séries tinham 24 episódios, por ali, 25, né?
Aí você primeiro tinha uma oferta de 3 episódios inicial.
É.
Que aí depois, se a série fizesse sucesso, aí eles dobravam pra temporada inteira.
E as pessoas reclamando só de ter, às vezes, uma coisa ser cancelada na primeira temporada. Porra, tinha coisa que cancelava 3 episódios, 6 episódios, 10 episódios.
Tinha vários que só o piloto, né, também.
Tinha vários.
Mas era outra época. Hoje as séries já saem logo tudo de uma vez em 10 episódios. E aí, esse é o piloto. Se funcionar, tem continuação.
O piloto é a temporada piloto.
É. Menos das meninas superpoderosas, né? Que cancelaram...
Não, e tem a Mulher Maravilha também. É. Lembra aquele da Mulher Maravilha?
Cara, o da Mulher Maravilha, quem fazia o policial era o Pedro Pascal, cara.
Tem vários pilotos, inclusive, que são cancelados. Aí a gente nem fica sabendo, né? Tipo, os pilotos acontecem. Inclusive, no próprio Morning Show tem um negócio desse.
É melhor assim.
Eles fazem pra vender o negócio, né? É que nem quando a gente trabalha com comercial aqui e tudo mais, a gente faz uma proposta de campanha, a gente já tem um negócio pronto e aí vende. Isso não dá certo.
Cara, um piloto que eu tenho muita curiosidade de ver, aquele piloto que dizem de Game of Thrones que foi tão ruim, mas tão ruim, que quase que a série não sai.
Nossa, eu queria demais ver.
Não é possível que ninguém tenha acesso a isso.
Tem, mas por incrível que pareça, as pessoas ainda têm vergonha do que não apareceu em Game of Thrones.
Muito bem, muito bem. Falamos aqui sobre 4 séries. Gostou das recomendações? Manda mensagem pra gente lá no Twitter, no @rapadora. Marca a gente. Diz aí, você já assistiu alguma delas? Você seguiu algumas dessas recomendações? Manda mensagem pra gente. Aproveita pra seguir a gente lá no Spotify. Pesquisa aí Rapadura Cash e segue a gente pra você ficar acompanhando, né? Escutando lá suas músicas ao mesmo tempo que você escuta lá os podcasts também. Que sai que pra gente é legal em termos de estatística. Querendo saber um pouco sobre você. E aí o Spotify fornece pra gente. Sabia que o Spotify fornece o seu perfil pra gente? Mentira, não é do seu perfil, né? Eles fazem uma geral de tudo, né? Ele sabe, né, algumas coisas de você e aí a gente tem uma média geral.
Tá melhor isso aí.
Do nosso público. Tá
melhor isso aí porque parece pessoal.
É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. I'm
besides the fact I create them lists to solve them. These are man-made issues. Fire in my heart got me smoking like a ritual. When the bullet knows your name, it's guaranteed it won't be singular. Grand scheme of things, I hold the pieces that were missing, but I'm trying to stand out and at the same time fit in. I don't need advice, I need a spice that will listen, cause I'm caught in a position where the choice is either death or prison. We came up from the bottom, that's a mission. Fornicating with the dark, my light scattered like a prism. Juxtaposition with the sauce in the kitchen. Held a couple LOLs, but now we laughing cause we winning. Look at how we living. And when it all fell apart, I held on to the vision. Threw a stone in the lake and saw my face in the ripple. By the time they saw my worth, fam, I was worshipful. She just wanna sex, she ain't got time for no riddles. Licking on her neck, her sweat tasting like seals. Sweet taste, but she act like I ain't here. I'm pissed inside, but act like I don't care. I can't stand when I'm faced with some problems I can't ignore. Cause ignorance is luxury I can't afford. You give them everything, but still they ask for more. So don't be surprised if I don't answer calls. I take a deep breath and then I plant my sword in the belly of a beast that my man created. I heard you beat what you sold, that's an understatement. They say I'm underrated, but I'm understated. Spent my younger years posted up on the pavement. Still I can't believe it will be like this. My mama told me, Ruben, it will be like this. My high is coming down, so let me be like this.